Ocorre que, durante o 44º período de sessões extraordinárias da Assembleia Geral da OEA, realizado no dia 22 de março de 2013, a aprovação da resolução que garante a legitimidade do sistema interamericano de direitos humanos foi ameaçada pela tentativa de países da ALBA, Aliança Bolivariana das Américas. Eu uso bolivariana sempre entre aspas, que eu acho que se trata de uma usurpação do nome de Simón Bolívar, de aprovar propostas controvertidas que colocariam em risco a estabilidade e a atuação deste sistema interamericano de direitos humanos. Entre os aspectos polêmicos estão o enrijecimento de procedimentos para adoção de medidas cautelares em casos graves e urgentes por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a proibição de financiamento deste sistema por parte de países que não integram a OEA. Há também a modificação e o desvirtuamento do capítulo 4 do relatório anual da comissão, que divulga lista de países nos quais as práticas relacionadas a direitos humanos merecem uma atenção especial. Pergunto a Vossa Excelência qual foi a posição do governo brasileiro sobre esse tema delicado. Qual o interesse que Equador, Venezuela, Nicarágua e Bolívia tinham e têm em enfraquecer a Comissão de Direitos Humanos da OEA? Esta, basicamente, é a pergunta que faço a você. Qual é a posição do governo brasileiro diante desta iniciativa da chamada ALBA?
Senador Francisco Dornelles, a palavra de Sua Excelência.
Senhor ministro, o Brasil levantou, aliás, com muita competência, a inclusão do problema câmbio dentro do quadro das práticas desleais de comércio. Eu perguntaria a Vossa Excelência como se encontram essas discussões. Segundo ponto, a senadora Ana Amélia mostrou a importância para o Brasil da eleição do embaixador Roberto Azevedo para secretário-geral da OMC. Eu pergunto a Vossa Excelência, se é que Vossa Excelência pode abordar esse assunto, se o Brasil já conseguiu para a candidatura do Roberto Azevedo o apoio dos BRICS e dos outros países da América do Sul. E qual é a posição dos BRICS em relação à candidatura brasileira da OMC? Terceiro e último, eu considero extremamente problemático para o Brasil a assinatura de um acordo para eliminar a dupla tributação com os Estados Unidos nos termos que vem sendo anunciado pela imprensa. Eu acho que isso traria enormes dificuldades para empresas brasileiras subsidiárias de empresas domiciliadas na União Europeia, no Japão e no Canadá. No momento que Vossa Excelência anuncia e informou que terá um encontro com autoridades dos Estados Unidos para tratamento bilateral, que eu faça um apelo que, no momento que o Brasil negocie um acordo para eliminar a dupla tributação com os Estados Unidos, leve em consideração os acordos já firmados com a União Europeia, com o Japão e com o Canadá. Muito obrigado, senhor ministro.
Senhor ministro, na linha dessas intervenções do sempre eminente professor, senador Francisco Dornelles, eu indagaria a Vossa Excelência como andam as negociações do Mercosul com a União Europeia. Há anos que essas negociações estão sendo tratadas, e ontem nós recebemos aqui no Senado Federal parlamentares do Parlamento Europeu, e esse tema foi debatido. Há incertezas, há incógnitas em relação a esse tema. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse falar sobre esse tema, e não apenas isso, também sobre esse giro que nós estamos percebendo em direção ao Pacífico. A parceria transpacífica, essa aliança do Chile, Colômbia, Peru, México, qual o grau do impacto dessa aliança para o Brasil, para o nosso Mercosul, e ainda o impacto para as relações comerciais do nosso país e do Mercosul, para o anúncio por parte do senhor presidente Barack Obama do bloco entre os Estados Unidos e a União Europeia. A palavra é de Sua Excelência.
Muito obrigado. E espero ter anotado todas as perguntas, que foram muitas. E começando, enfim, pelo seu comentário, pergunta, né, sobre a situação dos brasileiros detidos em Oruro. Quando o senhor se refere a problemas como ameaça de integridade física, eu acho importante ter presente aqui que tudo está sendo feito para que a integridade física dos detentos seja protegida. E o advogado dos brasileiros, ele está negociando um habeas corpus e a possibilidade de prisão domiciliar enquanto o julgamento avança. Aqui, enfim, como vários outros perguntaram também sobre essa situação, eu acho que vale a pena dizer desde o início que a firmeza do governo brasileiro ela é a mais completa, não há afrouxamento. O que sim pode haver é uma certa reserva em compartilhar publicamente ou em afirmar publicamente certas coisas que são ditas pelos canais diplomáticos, aos interlocutores que precisam ser mobilizados, porque isso em nada contribuiria para proteger os brasileiros ou para acelerar o desenlace que todos nós desejamos. Então, aqui é aquela velha máxima de firmeza no propósito, mas também propriedade no veículo e na manifestação das comunicações que deve sempre presidir. Eu considero, inclusive, que as manifestações dos senhores senadores, parlamentares, da opinião pública, exigindo condições dignas de detenção e respeito aos direitos dos brasileiros, são muito positivas. Elas contribuem para, de certa maneira, criar o contexto favorável para que as autoridades bolivianas se sensibilizem em relação à importância desse caso. E aqui eu acho que o objetivo que nós devemos perseguir é que as nossas manifestações, cada uma segundo a competência e o estilo e a forma de atuar de cada poder, do legislativo, do executivo, inclusive do presidente do Corinthians, nesse caso, se reforcem mutuamente e não atuem de maneira a enfraquecer as estratégias que possam ser desenvolvidas para o desenlace dessa questão. Eu creio também que devemos tomar um certo cuidado aqui em não associar a situação do senador ao qual foi concedido asilo na embaixada à questão dos detentos, porque isso em nada contribuirá tampouco para acelerar o bom encaminhamento das duas questões. Então, por uma razão muito pragmática, eu considero que é desejável nós continuarmos a tratar dos dois assuntos por canais separados, ainda que eles possam se comunicar de alguma maneira e acabem sendo tratados, às vezes, numa mesma reunião. Houve a pergunta sobre a situação da Jurong, do investimento da Companhia de Singapura no Brasil. E, por coincidência, estará aqui amanhã o chanceler de Singapura, com quem eu vou me entrevistar. Não pairam dúvidas sobre a manutenção do investimento de Singapura no Espírito Santo. E eu acho que esse que é o objetivo destes questionamentos está mantido, não há dúvida, nem há qualquer evidência, e eu, assim que as dúvidas foram levantadas pelo senhor, senador Ferraço, na verdade, foram canalizadas por seu intermédio, eu determinei uma apuração dos fatos, eu chamei a serviço o embaixador Luiz Fernando Serra, a Brasília, o secretário-geral aqui presente se entrevistou longamente com ele, eu também, e posso afirmar com muita convicção que não há evidência qualquer de que o embaixador tenha favorecido investimento de Singapura em um estado em detrimento do outro. O que sim acontece, e isso aí faz parte das atribuições normais de qualquer setor de promoção comercial do Brasil no exterior, é que o endereço, os números de telefone da Semcorp e da Jurong foram transmitidos à EBX. Isso aí representa o descumprimento de qualquer preceito ético ou o favorecimento de uma região do Brasil em detrimento da outra. Pelo contrário, isso aí é feito no espírito de maximizar os investimentos produtivos de um país que, como Singapura, detém tecnologia avançada, conhecimento avançado em áreas de prospecção de petróleo, de venda de plataformas e de aprimoramento de instalações portuárias. Assim que posso afirmar isso realmente com muita convicção. Aliás, foi nesse sentido que eu lhe mandei uma correspondência em resposta à sua própria correspondência. A senadora Anamélia mencionou as eleições no Paraguai e a perspectiva de retorno do Paraguai ao Mercosul. Bom, não se encontra mais aqui, mas queria esclarecer que trabalhamos no âmbito do Mercosul e da Unasul, em particular. Na Unasul foi criado um grupo de trabalho para acompanhamento da situação no Paraguai, sob a liderança do ex-primeiro-ministro peruano Salomón Lerner, que integrou um grupo constituído por representantes de 5 ou 6 países. E esse grupo acompanhou de perto e também estabeleceu contato com as autoridades eleitorais paraguaias para que possa haver um acompanhamento eleitoral pela Unasul do pleito no Paraguai este mês de abril. O objetivo, obviamente, desse acompanhamento é verificar as condições em que se realizam a eleição paraguaia, condições que esperamos sejam de liberdade, transparência, vigência da democracia e que é lícito esperar, abrirão caminho para a reincorporação do Paraguai no Mercosul. Pelo menos é nesse espírito que nós estamos trabalhando e nesse espírito que participará a missão de observação eleitoral do Mercosul no Paraguai. Haverá outras missões de observação eleitoral, inclusive da União Europeia, enfim, da OEA, entre outros.
Esses mesmos procedimentos serão adotados em relação à eleição na Venezuela?
Sim, a resposta é sim. E até isso me permite dizer que eu mencionei que há um conselho inovador na Unasul, que é o Conselho de Eleitoral, criado no ano passado. O primeiro acompanhamento eleitoral realizado, se não me engano, foi justamente da eleição de outubro último na Venezuela, a comando do secretário-geral da LAD, o argentino Chacho Álvarez. Na época, outros observadores também estiveram na Venezuela, o Centro Carter. O Centro Carter observou que considerou a eleição venezuelana de outubro último como uma das mais transparentes e democráticas que eles tinham observado ultimamente. E, novamente, o Conselho Eleitoral Sul-Americano deverá se fazer presente nas eleições da Venezuela durante este mês. A senadora Anamélia regressou, e com isso eu posso falar um pouquinho também do comércio com a Argentina. Bom, eu comentei brevemente a situação de Singapura e tal, não preciso voltar, tá? Tá bom, obrigado. E, de fato, aí temos talvez que esclarecer que meus encontros com o chanceler Timmermans, eles não se concentram em temas comerciais, mesmo porque a negociação sobre e o tratamento de questões comerciais do lado argentino está sob o comando de outras áreas de governo e a interlocução privilegiada é com meu colega, o ministro Fernando Pimentel, da Indústria e Comércio, embora eu participe frequentemente, ou o subsecretário Antônio Simões, aqui presente, também participe frequentemente dessas discussões. Mas a verdade é que há efetivamente um desempenho que podemos considerar bem menos do que satisfatório do comércio bilateral com a Argentina, embora eu comece aqui lembrando que o desempenho de 2012 foi o segundo maior desempenho histórico no comércio bilateral Brasil-Argentina. Então, não estamos tão mal assim, mas um exame mais detido revela áreas problemáticas, efetivamente. As exportações brasileiras para a Argentina se reduziram em 20% em 2012 e as importações provenientes da Argentina se reduziram numa taxa muito menor, 2,7%. E o superávit brasileiro, que chegou a um patamar histórico de 5,8 bilhões em 2011, também não é desejável, digamos, numa relação com um vizinho próximo, superávites estruturais tão elevados, isso aí pode criar uma distorção, mas ele retrocedeu de uma forma muito acentuada em 2012 para 1,5 bilhão, ou seja, uma queda de 74%. As exportações brasileiras, sobretudo de setores sensíveis como calçados, têxteis e outros, têm sido particularmente afetadas por medidas restritivas, as chamadas DGAIs, licenças não automáticas, a chamada política de um para um e eu entendo que o Rio Grande do Sul esteja sendo realmente afetado por algumas dessas medidas. E, mais recentemente, passou a ser fonte de especial preocupação alguns sinais de possível desvio de comércio na Argentina em benefício de terceiros países, o que seria na contramão do nosso empenho em fortalecer o comércio entre o Mercosul, e isso aí precisa ser examinado. O ministro Pimentel se reuniu este ano, se não me engano, em fevereiro, para uma reunião regular do mecanismo de monitoramento de comércio. Essas questões estão sendo todas levantadas. Há perspectiva num horizonte relativamente próximo de encontro entre as duas presidentas, e essa questão será efetivamente examinada com muito cuidado, porque, em particular, se estiver comprovado desvio de comércio em benefício de países não membros do Mercosul, é uma questão que tem que ser examinada com toda a seriedade. A senhora creio que perguntou também sobre a Coreia do Norte, senadora. E, efetivamente, aqui, o que aconteceu na Coreia do Norte, com a mudança de liderança, né, com a morte do presidente Kim Jong-il e a elevação do seu filho Kim Jong-un à liderança do país, ao invés da preocupação da comunidade internacional diminuir, como era uma expectativa anterior, enfim, havia todo tipo de especulação, ele tinha estudado num colégio interno na Suíça, considerava-se que ele era mais ocidentalizado, entre aspas, não que ser ocidentalizado signifique necessariamente uma atitude mais pacifista diante dos temas da realidade internacional, mas a verdade é que aumentaram as tensões na Península Coreana, isso aí em função do lançamento com sucesso de um foguete multiestágio em fins de 2012, que colocou em órbita um satélite, e de um terceiro teste nuclear em fevereiro deste ano, em contravenção a resoluções do Conselho de Segurança. E eu acho que, neste caso, é interessante notar que há um consenso internacional no sentido de condenar e sancionar a Coreia do Norte por sua atitude no desenvolvimento de energia nuclear para fins não pacíficos.
Inclusive a China.
Hein? Inclusive a China. A China, ela se soma às resoluções do Conselho de Segurança. E, muito recentemente, mais um exemplo disso foi dado, porque um reforço das sanções contra a Coreia do Norte foi adotado pelo Conselho de Segurança com participação chinesa. A China tem um papel aqui de liderança a exercer. É um dos membros de um grupo chamado Ex-Apartite, de seis países, que normalmente se reúne com as autoridades norte-coreanas. E as últimas informações de que dispomos, inclusive da nossa embaixada em Pyongyang, com a qual nós estamos em contato, é de que os chineses estão conseguindo retomar um pouco o debate com vistas a uma diminuição das tensões que foram agora exacerbadas em função também dos exercícios militares anuais que os Estados Unidos realizam no mar entre a China e a Coreia, entre a Coreia e o Japão, anualmente, e que costumam ser acompanhados de uma elevação da retórica norte-coreana. O que nós esperamos é que, como em situações anteriores, essa retórica se revele, enfim, nada mais do que retórica, e que não desencadeie um conflito armado que seria efetivamente altamente preocupante. A presença do Brasil na Coreia do Norte é uma presença recente e relativamente, enfim, pouco significativa. Há um embaixador com um funcionário do quadro Itamaraty, ele inclusive tem que fazer viagens frequentes a Pequim por questões de limitação de câmbio e logística, mas é muito valioso, sobretudo para um país como o Brasil. Eu comentava antes que nós estamos permanentemente engajados com os temas que fazem parte da agenda do Conselho de Segurança. É importante nós termos informação de primeira mão, não dependermos apenas das análises que possam surgir na imprensa especializada de, enfim, uma potência regional ou da imprensa ocidentalizada, para entendermos melhor o que está se passando. E aqui dispomos de informações, eu me coloco à sua disposição até para compartilhar algumas das análises mais confidenciais que têm sido transmitidas pela nossa embaixada na Coreia do Norte, pelo embaixador Roberto Colim, um excelente profissional.